Está começando o podcast da Fit Anywhere, onde compartilhamos saúde, bem-estar, empreendedorismo e espiritualidade. A Fit Anywhere é uma startup fundada em 2015, destinada a aproximar saúde e bem-estar das pessoas, em suas casas, hotéis ou trabalho, através de um aplicativo de treinos e saúde sincronizado com as mais inovadoras administradoras de condomínio do país, democratizando o uso das academias, nos transformando no maior portal de wellness do Brasil. Este episódio tem apoio do patrocinador Farmaconde, com mais de 26 anos no segmento da saúde e a missão de oferecer os melhores produtos com os melhores preços, priorizando o respeito e a saúde de todos e para todos.
Fala pessoal, tudo bem? Pela primeira vez aqui no nosso podcast, um episódio teve que ser dividido em dois, porque é muito conhecimento, é muita coisa. O bate-papo tá fluindo tanto e a gente tem uma oportunidade única de estar falando com duas pessoas tão especiais que a gente decidiu dividir em dois o terceiro episódio. Eu, Pedro Pessar Kaufmann, rabino empreendedor da Fit Anywhere, comigo, o gênio Leonardo Dalcen, professor de educação física e responsável coordenador técnico da Fit Anywhere. Estamos aqui com Rabino Eliyahu Haski e Moti Sobel, diretamente de Israel. Vamos agora continuar do assunto que a gente parou no último podcast que a gente gravou. Vou agora para o Rabino. Rabino Eliyahu, presta atenção. Eu vou agora para um caminho um pouco mais complexo, trazer um pouco mais de cabala, tá bom? Nós temos o conceito racídico, cabalístico, de Moach Shalit Alalev. Ou seja, o intelecto deve ser dominante ao coração. Eu acho que esse conceito ele é mágico para a gente controlar as nossas ações e os nossos desejos do dia a dia. Um exemplo bobo, e muito se fala sobre isso, às vezes passa uma mulher bonita, o cara vai lá e ele dá aquela olhada que, na minha opinião, é desrespeitoso. Quando você tem o seu intelecto controlando o seu coração, você acaba não caindo numa atitude desrespeitosa como essa, tá certo? Por isso que na nossa prece diária, a gente coloca o famoso tefilin, traduzido como filactério, que são aquelas caixas que a gente amarra no nosso braço e também na cabeça com fios de couro. E na principal prece do dia, o Shema Israel, que a gente traduzindo significa ouça Israel, a gente fala antes o trecho sobre o braço e depois o trecho sobre a cabeça, para mostrar que a cabeça deve ser dominante ao coração. Você acha que esse conceito pode ser importante nos negócios também?
Rabino, pensa, com certeza, isso aí está intrinsecamente conectado, né? Quando a gente pega a própria Hassidut, né, e esse conceito claramente cabalístico, porque ele conecta o corpo e a alma de uma forma, como o nome já diz, né, intrinsecamente falando. A gente pega o corpo, ele vai se dividir em três partes, né, que são primordiais, que é a cabeça, o coração e o fígado, né? O fígado está conectado com o instinto animal, conectado com o sangue do corpo da pessoa e que, por sua vez, está ligado aos quatro elementos, que é terra, fogo, ar e água, que pode estar sendo puxado através das atitudes da pessoa para o lado animal, instintivo de um momento, como você comentou, né? No exemplo de um homem olhar para uma mulher passando, ou da vontade de comer e olho para o restaurante, só sinto o cheiro, nem olho se aquilo é saudável, é permitido a mim ou não, e acabo, né, gerando esse tipo de sensação que, no final de contas, eu sofro com ela. Se a gente pega cabeça, coração e fígado, você vai falar em hebraico, cabeça, no caso, cérebro, né? O moar, que significa aqui o intelecto, você vai pegar coração em hebraico, que é lev, e você vai pegar o próprio fígado, que em hebraico é kaved, que também significa pesado, porque lidar com as energias pesadas que passam pela gente. A hierarquia é essa: intelecto acima do coração e acima do instinto animal que está ligado ao fígado. Se a gente traz isso nas iniciais hebraicas, vai dar mem, que é o M de mamãe, né, do mor, que é o intelecto, você vai ter o lev, que é o L de lápis, que é do coração, e você vai ter o kaf de kaved, que é o fígado. Formando, vai dar a palavra Meller, que significa um rei. Aquele que consegue sobrepor o intelecto acima do coração e acima dos instintos animais, ele é um rei nesse mundo. Ele é uma pessoa que consegue controlar, ele consegue empreender. Porque empreender é o quê? Empreender é você desenvolver o teu talento, o teu dom e trazer isso como benefício ao público e também a si mesmo. Agora, se você faz o efeito contrário, que é o fígado, sobrepondo o coração, tem as emoções boas e aquelas que fazem a gente sofrer, às vezes até de graça. E sobre o intelecto, a gente vai virar uma palavra klem. Se você botar uma pontuação, vai ficar klum, que significa nada. A pessoa que deixa o instinto animal sobrepor o sentimento e sobrepor ao intelecto, ele acaba perdendo as batalhas dessa vida. E isso eu até chamo atenção, Rabino, Pessah, Mote e Léo. Quantas vezes vocês já conheceram pessoas na vida de vocês à sua volta que são pessoas extremamente talentosas, mas que não desenvolveram, não botaram isso na prática? Quantos colegas de turma que tiravam nota alta, que eram pessoas prodígio, pessoas que a gente ficava, caramba, eu quero fazer trabalho de grupo com ele, para poder ficar jogando videogame, né? Enquanto a pessoa marca lá pelo menos o teu nome. Eu quero ter esse cara perto. E muitas vezes essas pessoas não conseguiram empreender e desenvolver. Ou seja, se ele não consegue ter essa harmonia entre o intelecto, o sentimento como um geral, o instinto animal, ele não consegue chegar nem no início dessas batalhas vencidas. E isso, para terminar, é o que Hashem falou para Avraham na porção semanal Ler Lehá, saia para dentro de você, com a famosa explicação do Rebbe de Lubavitch. Primeiro você vai para dentro de você, Avraham, primeiro patriarca. Vai para a guerra interna. Vai desenvolver as batalhas que você vive dentro dos seus pensamentos, dos seus medos, quando você vai botar a cabeça no travesseiro, que baseado no que o Mote contou para a gente como sargento, a gente percebe isso também em muitos soldados, né? O medo de perder a vida, o medo de não saber lidar com aquela reação automática que seria necessária, natural, no momento de combate. Nós precisamos trabalhar essas questões internas. Se a gente ignora isso, a gente perde batalhas. Se a gente trabalha com isso, a gente consegue empreender, a gente consegue trazer essa harmonia que está tão clara na tua pergunta, Rabino Pessah, que é o espiritual com o físico, trazendo empreendedorismo real e positivo.
Muito legal. Eu, na verdade, acredito que para ter uma história empreendedora de sucesso, não é preciso dinheiro. Claro que é bom você ter dinheiro para investir no que você precisa, mas não é o que vai te fazer ter sucesso. Não é só uma boa ideia que vai te fazer ter sucesso. Não é só uma grande equipe. Claro que tem uma soma de vários fatores, óbvio, mas eu vejo que uma das coisas mais importantes no empreendedor é a inteligência emocional. Muita gente falha, cai por causa da falta de inteligência emocional. Foi muito bom o que você falou, Rabino Leal, porque realmente a gente vê gente fenomenal, incrível, que quando se depara com um problema, não sabe como lidar. E aí acaba tomando a decisão errada simplesmente porque estava nervoso. Então é muito importante isso, e eu realmente tento trabalhar bastante isso dentro de mim. Eu acho que é uma coisa muito legal. A gente vai agora para uma pergunta que eu vou fazer para o Mote, e depois eu quero um pitaco do Rabino Leal, tá bom? Então olha só. Motão, o exército de Israel, eu conheço isso, ele cuida daqueles que sofreram algum tipo de deficiência física pós-guerra. Além da gente ter instituições com inclusão dentro do exército. Então, se você tem jovens com síndrome de Down que fazem parte do exército, enfim, é muito bacana o trabalho do exército em relação a isso. Mote, você pode contar um pouquinho mais sobre isso? E aí, eu já falo para depois o Rabino entrar, eu vi um estudo que você fez sobre os autistas. Você consegue dar para a gente uma pincelada em relação a isso? Porque para nós da Fit Anywhere, inclusão é muito importante. Nós somos o único aplicativo que gravou videoaulas para cadeirantes na quarentena, e a gente acredita que esse assunto ele deve ser mais falado para que a gente possa melhorar cada vez mais a humanidade. E como o Rabino Leal trouxe muito bem aqui, o Rebbe de Lubavitch, eu vi um vídeo ontem, antes de gravar com vocês, de um pai indo para o Rebbe de Lubavitch pedindo uma bênção, né? O Rabino de Lubavitch, super famoso, ele recebia as pessoas para dar bênçãos, para falar sobre coisas boas para o mundo. E uma dessas pessoas que foi lá falou que um filho estava com ele e o outro não estava porque ele era autista. E o Rebbe de Lubavitch respondeu que os autistas podem chegar num nível espiritual muito mais elevado. Então, Mote começa e Rabino depois dessa pincelada pra gente.
Bom, eu queria aproveitar esse momento falando sobre o exército, pessoas especiais, e eu lembrei de uma historinha que teve a participação do Rabino Elial Haske, não sei se ele se lembra, se foi há 10 anos atrás, e eu tava em dúvida, eu tinha 17 anos, tinha vindo de São Paulo para Israel para estudar numa yeshivá, e queria entrar no exército. E existem vertentes do mundo religioso judaico que, por seus motivos, dizem que os jovens, é preferível que eles estudem a Torá durante a vida inteira e não participem do serviço militar. Mas existem opiniões para cá e opiniões que diferem dessa. Eu tinha essa questão e o Rabino Elial falou para mim: olha, saiba, quem entra no exército de Israel, ele está cumprindo a Torá e sendo um justo 24 horas por dia. Porque alguém que está disposto a sacrificar sua vida por um irmão, por um outro judeu, por uma outra pessoa, um ser humano, ela tem o mérito de ser um justo e estar servindo a Deus durante as 24 horas por dia. Então isso me deu, naquele momento, um alívio e uma segurança muito grande de saber que, entrando no serviço militar, eu estaria fazendo um bem para o meu povo e, ao mesmo tempo, alimentando a minha alma e ajudando o mundo a ser um lugar mais seguro e melhor. E em relação aos soldados feridos e com uma deficiência por causa do exército, de combate ou guerras, existem não somente esses soldados que têm uma organização que cuida deles de forma espetacular, bem como o Rabino Pessah falou, existem unidades inteiras ou misturadas, que existem soldados com síndrome de Down, com alguma deficiência física ou psicológica, cognitiva, mental específica, ou com autismo de um grau específico, e os generais, os coronéis, os comandantes dessas unidades dizem, e não é só da boca para fora, que são soldados espetaculares, impressionantes, a dedicação que eles dão. Eles entendem que o exército os vê como iguais, como pessoas que não são inválidas e que precisam ficar em casa, escondidas, presas a uma cadeira de rodas, e elas fazem parte do serviço militar com muito orgulho, com muita honra, e isso é um motivo de orgulho não só para os israelenses, mas para os judeus e pessoas do mundo inteiro. Para quem não sabe, a organização que cuida dos deficientes ou feridos pós-guerra, em hebraico, chama Nehei Tzal, que seriam deficientes da IDF. Isso, ela foi criada logo depois da criação no Estado de Israel, em 1949, depois da Grande Guerra de Independência de Israel, onde 1% da população acabou falecendo, muitos eram sobreviventes dos campos de concentração, vieram da Europa ou de outros países árabes, e essa organização começou em 49. Mas o Rebbe de Lubavitch, alguns anos depois, ele recebia muitas vezes grupos de soldados que tinham participado de guerras dos seis dias, ou de Yom Kippur, em 67, em 73, ou mesmo outros tipos de missões, e o Rebbe de Lubavitch chamava esses soldados não de Nehei Tzal, ou seja, deficientes da IDF, do Exército de Israel, mas sim Metsuyanei Tzahal, que traduzindo seria os destaques ou os ilustres da IDF. E existem depoimentos de muitos soldados do carinho, da atenção, do calor e brilho nos olhos do Rebbe quando conversava e recebia esses soldados. Ele parava tudo que estava fazendo para receber esse grupo de soldados israelenses feridos. E assim, o Rebbe também ensinou a gente que sempre a gente é bom denominar as coisas de forma positiva para que só saia coisas grandiosas e positivas no futuro. Então, esses Metsuyanei Tzal, ou seja, os destaques não deficientes da IDF, hoje em dia existem mais de 50 mil que entram nessa categoria. É um preço super pesado que a nação israelense tem que pagar para a gente poder ter a nossa segurança e independência. E eles participam de atividades, recebem ajuda financeira se eles têm alguma invalidez para trabalhar. É uma quantia muito interessante que eles podem ter a sua independência. Muitos deles participam das Paralimpíadas, fazem viagens pelo mundo inteiro. Tem gente que nunca tinha feito e nunca tinha escalado uma montanha, mas depois, com essa organização, levam para eles escalarem as maiores montanhas do mundo, se passarem por experiências e trazerem um pouco mais de alegria para esses soldados que, por algum motivo, eles podem se sentir dependentes de outras pessoas. E essa organização dos Metsuyanei Tzahal trazem essa alegria e independência aos soldados que são os nossos heróis. E eles vão para o mundo inteiro a passeio, para fazer palestras e transmitir essa positividade, mesmo com as dificuldades que eles passaram na vida, tanto no serviço e tanto pós o serviço militar.
Muito legal, Mota, tudo que você comentou, e não quis te interromper no início, mas óbvio que me deixa muito feliz e emocionado ter uma história aí de 10 anos atrás, daquilo que você me perguntou na época da Yeshiva, e eu acredito que isso é mais uma vez aquilo que o Léo tinha me perguntado, né, sabiamente, sobre essa questão de como a gente pode definir que Deus não é politicamente correto. Está aqui uma dessas questões. A gente precisa ter independência para conseguir avaliar o que está à nossa volta. E a gente tem que estudar a Torá, isso é maravilhoso, a gente precisa também cumprir ela. E uma das formas de cumprir a Torá é soldados do Exército de Israel, que é a maior pérola, né, da democracia do Oriente Médio, e, na verdade, a maior democracia gritante e reverberante que a gente tem no mundo inteiro. Então, a gente precisa, para sermos vistos como exemplo no mundo, mas principalmente de trazer o bem, a gente precisa também botar ali em prática. E isso que você vem fazendo, fez, né, e coloca aqui para a gente, mostra o que é realmente botar a Torá em prática. Em relação ao que o Rabino Pessah perguntou, né, da questão inclusiva, como, por exemplo, crianças autistas, vale a gente lembrar que no judaísmo é muito comum que quando a pessoa tem alguma, entre aspas, alguma falta, algo que pareça lhe faltar fisicamente falando, muitas vezes, na maioria das vezes, significa que lhe sobra algo espiritualmente. Ou seja, uma criança que é chamada deficiente física, e na verdade o Rebbe de Lubavitch colocava muito bem, são os Metsuyanei, sabe, né, que são os principais os melhores ali do exército, a gente entende no judaísmo, principalmente na parte da Kabbalah, que essas são as crianças que são especiais espiritualmente falando. Eles têm uma inocência, ingenuidade maior, eles têm um senso de justiça muito mais verdadeiro, né? Que é aquela coisa maravilhosa da criança. Que ela gostou, não gostou que você deu de comida, ela fala, não gostei. Ela te acha bonita, ela fala, você é bonita, ela não te acha bonita. Óbvio que quando a gente é adulto, a gente tem que ter a noção, né? Mas quando a gente está com alguém, não gosta de alguma coisa. Mas essa inocência, essa verdade, essa coisa maravilhosa que, por exemplo, uma criança autista tem, ela faz a gente repensar o que, que eu sou hoje em dia e o que, que eu ainda não sou. Ou seja, o que, que eu posso aprender com o próximo. Como a gente aprende no Porquê a Vota Ética dos Pais, da Torá Oral, quem é o sábio é aquele que aprende com todo mundo, e principalmente com pessoas especiais como essa. Então, esse é mais outro exemplo, Rabino Pesa. O que, que é Deus não ser politicamente correto? Um monte de gente adora dizer simplesmente no domingão, bom dia, quem vai dar like para essa foto? E bota a foto de uma criança passando por algum problema de saúde. Mas são poucos que colocam dentro do seu trabalho empreendedor como vocês, realmente, na prática, ajudar pessoas cadeirantes a fazer exercício. Essa é a diferença a quem mantém de forma, às vezes até visceral, um espectro de judaísmo ou espiritualidade fantasiosa e aqueles que botam realmente em prática. A gente tem que aprender com essas crianças, aprender com essas pessoas e saber que a garra que elas têm para ir numa academia ou num local que seja, para receber uma condução para exercício físico, tem que ser um tapa na nossa cara, no bom sentido, para que a gente acorde para a realidade, para que a gente pense e repense o que, que eu estou e não estou fazendo também pela minha saúde.
Sensacional. Acho que vocês deveriam fazer parte da Fit Anywhere com algumas coisas. Eu não sei, a gente pode pensar. Ou de vocês serem os nossos representantes da parte comercial, a parte prática. Ainda não tenho prazer em conhecê-los pessoalmente, tanto é que eu tenho o prazer apenas de acompanhá-los, principalmente em algumas coisas que o Pesa passa para mim, mas eu tenho certeza que, eu acho que de uma maneira muito simples, muito prática, muito didática, acho que a nossa função aqui é de tentar elucidar a mente das pessoas e tentar esclarecer o máximo possível. Eu acho que de maneira mais pedagógica é impossível, que a gente precisa olhar para todos os nossos braços de vida, né? Isso envolve o nosso corpo, a nossa mente, a nossa religiosidade, e de uma maneira, falar de uma maneira muito clara, muito calma, muito sensata, e ver que tudo é possível de ser feito. Basta a gente ter vontade, ter a orientação certa, se aproximar das pessoas que são pessoas que nos levam à felicidade, à alegria, que são bons amigos, bons conselheiros, que acho que isso é o grande espírito da coisa. Moti, que nem eu comentei com você, eu tive o privilégio de, pela primeira vez em 2005, eu participar de uma Maccabiá e conhecer Israel. Nas duas primeiras vezes que eu fui, a parte do futebol foi concentrada toda em Haifa. A gente sabe que é uma cidade mais ao norte, litorânea, um calor para cada um, dois sóis para cada um. Lá, né, principalmente jogar, eu nunca tinha jogado em situações tão extremas de calor, e a gente sabe que Haifa é uma cidade sensacional, lá, principalmente com os jardins, com muita coisa. E depois eu tive oportunidade duas vezes, que mudaram em 2013, 2017, a última mais recente, mudaram tudo para Jerusalém. Fiquei algumas vezes em Tel Aviv. Na verdade, eu fiquei uma vez, fui visitar Tel Aviv e achei sensacional. Pena que eu não tive mais tempo de conhecer. Você, como um morador de Israel, conseguiria levar uma, não só os nossos usuários, os nossos queridos amigos ou as pessoas que não têm o prazer ainda de conhecer Israel, para um tour e indicar coisas boas para serem feitas, o que é bom aí em Israel para as pessoas conhecerem?
Claro, vai ser um prazer enorme fazer esse tour virtual auditivo para os ouvintes, para todo mundo que está acompanhando aqui o podcast. Como você bem disse, Israel, mesmo que é menor que o estado de Sergipe, mas tem uma diversidade de flora, fauna, paisagens, climas, que é incrível. Um país desse tamanho, que é menor que o estado de Sergipe, menor que a cidade de São Paulo, tem lá no sul, em Eilat, temperaturas altíssimas, chegando a 50 graus. E no norte, no inverno, neva-se lá nas colinas do Golã, tem o Mar Morto. Ou seja, é realmente um país abençoado por Deus, e não é o Rio de Janeiro. Então, pensando aqui para a gente fazer um rápido tour, mas que dê para passar essa emoção, eu pensei aqui primeiramente em Massada. Massada, para quem não conhece, é uma antiga fortaleza que foi usada pelos rebeldes judeus contra o Império Romano. Foi na época da Segunda Revolta, dos judeus. É um lugar que fica a 2 quilômetros do Mar Morto, e o cume desse forte de Massada fica a 520 metros acima do Mar Morto, tem uma visão periférica de 360 graus. Não é por acaso que esses rebeldes judeus escolheram esse como o último local de resistência e rebeldia contra o Império Romano, que estava destruindo todo o país e transformando o país em um país pagão. Então, nessa antiga fortaleza, tem duas formas de subir. Você pode subir hoje em dia, que construíram um teleférico, mas tem a trilha, que chama a Trilha da Serpente, porque ela é toda sinuosa, você precisa andar em fila indiana para chegar ao cume dessa fortaleza, e muitas vezes um pé tem que ficar atrás do outro, porque de tão estreito que é essa trilha. E muita gente vai lá para passear, vai de teleférico, mas muitas unidades militares vão para Massada para fazer essa subida com todo equipamento militar, às vezes à noite, às vezes no alvorecer. E da mesma maneira que eu falei no outro episódio, que existe aquela caminhada de 70, 80 quilômetros para receber a boina, tem uma unidade militar chamada Nahal, que o final, os últimos 5 quilômetros dessa caminhada de 80 quilômetros é a subida de Massada para essa fortaleza, e lá em cima eles fazem uma cerimônia muito emocionante, onde eles recebem a boina do seu comandante, lembrando e fazendo um paralelo com aqueles guerreiros judeus há 2000 anos atrás que se rebelaram contra o grande Império Romano, e agora estamos aqui novamente nesse mesmo local, nessa fortaleza, onde infelizmente no final os romanos conseguiram construir uma rampa e chegaram lá, porém quando chegaram, todos os guerreiros soldados judeus tinham tirado a sua própria vida porque não conseguiam pensar em viver abaixo do jugo romano, e eles morreram orgulhosos do seu judaísmo e da sua nação. Então, esse primeiro local seria a Massada, que foi para mim, como soldado e como turista, um local inesquecível. O segundo que eu pensei aqui se chama Givot Goral, que fica no sul de Israel, lá do lado de Dimona. Givot Goral seria talvez uma tradução de Colinas do Destino. Era o local onde a gente fazia os treinamentos de navegação, tanto diurno e noturno. Davam para a gente um mapa, uma bússola. Tinha que estudar um mapa lá. É um vale cheio de colinas e vales que te deixam lá com um jipe militar. E você tem um horário, um tempo específico, 3, 4, 5 horas, para só com uma bússola e as estrelas e os sinais da natureza, para você conseguir sair de lá e chegar num ponto específico. E esse local, essas colinas do destino, entre os vales e as colinas você encontra acampamentos beduínos, que estão lá cuidando do seu rebanho, fazendo seu café, e aí você tem que passar com muito silêncio para não acordar os cachorros e tal. Tem lá também vários coiotes, lobos, que muitas vezes atacam os soldados, e é uma experiência, às vezes, um pouco forte, porque você precisa utilizar a arma para afugentar esses animais. Então, quando, durante o dia, eu recomendo as pessoas irem fazer uma visita nessas colinas, que são muito bonitas, tem vales, tem pequenos riachos na época da cheia, que trazem também cervos e animais da flora e da fauna israelense. O último local que eu gostaria de abordar, talvez todo judeu e não judeu conheça, mas eu queria passar a visão de soldado que eu tive nesse local tão especial, que se chama Kotel, é o Muro das Lamentações. Para muita gente, é um local principalmente de reza, de introspecção, mas para mim, o momento mais emocionante que eu passei lá, além da primeira vez que eu visitei, foi quando eu jurei lealdade ao Estado de Israel com a Bíblia nas mãos. A Bíblia na mão direita e o rifle na mão esquerda. Então a gente chegou, toda a unidade, eram mais de 300 soldados, depois de 8 meses de intensivos treinamentos. Descemos do ônibus perto do portão de Jafa, que fica na entrada da Cidade Velha de Jerusalém. Entramos em formação. Em certo momento, alguém começou a cantar uma canção antiga judaica. Todos começaram a cantar, entrando nas ruelas, nas pequenas vielas da Cidade Velha. E eu imaginando como eu estou agora com o uniforme do Exército de Israel, indo jurar lealdade com a Bíblia, com a Torá e com o rifle na mão. E somente 70 anos atrás, a minha avó estava na fila das câmaras de gás em Auschwitz, onde ela conseguiu, por milagre, ser salva. E depois, o irmão dela, que sobreviveu aos campos de concentração, veio para Israel, lutou como sargento, como eu, na Guerra da Independência, e acabou falecendo quando foi resgatar feridos na frente egípcia. E eu estava com um emblema que o meu tio-avô serviu o exército em 48 e faleceu. Eu estava com ele na minha boina. E naquele momento, quando a gente virou uma esquina à direita e vimos a esplanada e o Muro das Lamentações no alvorecer, e lá a gente fez a formação, juramos lealdade ao Estado, à Torá e ao povo de Israel. Então foi uma junção e um reencontro com esse local que a minha família saiu há 2000 anos, expulso pelos romanos, e voltei depois de tanto tempo com orgulho, com arma e com a Torá na mão, ser um soldado e um residente e um cidadão do Estado e do país chamado Israel.
Que demais! Ainda sou capaz de falar que tem muitos outros lugares. Eu fui a Massada, fui a Eilat, sei que as praias são fantásticas. Tive o prazer, o privilégio em passar um Shabat no Kotel. É um lugar mágico. Eu conto para todas as pessoas que estão à minha volta que a primeira vez que eu fui a Israel, naquela época a gente descia na pista, né? Não tinha ainda aquela toda a estrutura do aeroporto, que hoje é um dos maiores do mundo. Primeira vez que eu saí do avião, que eu tive a oportunidade de ir a Israel, eu fiquei completamente arrepiado. Eu não sabia o que acontecia ou o que estava acontecendo. E é um lugar que transmite uma energia completamente diferente, independente da sua religião, daquilo que você acredita. Eu acho que é um lugar mágico e que deve ser conhecido por todas as pessoas como sinal de cultura, sinal de religião, de preceitos, porque é um lugar especial, independente daquilo que cada um acredita. Rabino, a gente escutou muito falar, né, sobre o dízimo. Então a gente sabe que o dízimo aí, para as pessoas até sendo muito instruído pelo Pessah, né, que cada dia que passa me ensina uma coisa diferente. Na verdade, a gente fez um processo de troca. Não sei se você sabe, viu, Rabino?
Sim.
A gente jogou muito contra um outro, né? Então a gente participou, a gente se conheceu dessa maneira.
Eu tinha que marcar o Léo, vocês não têm noção.
Ele judiou muito da minha vida nesse primeiro momento, mas depois eu ganhei muita coisa diante desse processo. Tanto é que ele me olhou tanto diferente nesse processo que ele falou assim, poxa, eu acho que eu posso convidá-lo de alguma maneira para trabalhar comigo. E até que deu certo, viu?
É do ódio ao amor, viu? Virou, olha, o que eu queria pegar ele em campo, eu falava, eu vou bater nesse cara. Mas ele era tão rápido que eu tava tentando bater e já tinha passado.
Eu costumo falar que o primeiro sinal de amor é o ódio. Então vai ver que ele ficou com muito ódio de mim. Aí de tanto que ficou ódio, transformou em amor. E aí hoje a gente tá trabalhando junto. E eu recebi um convite pra gente jogar junto. Foi muito legal, porque independente se ganha ou se perde, a gente dá boas risadas todos os dias.
Aliás, Matheus, você falou que você ficava sempre em segundo lugar. Vou te dar um conselho, tá? Manda uma passagem pro Léo, porque a mesma coisa acontecia com o Blues. A gente também ficava em segundo lugar até que o Léo entrou. Tá? Dica aí.
Olha, eu consegui um empresário nesse momento e eu acho que eu tô muito disponível. Se você quiser mandar a passagem, não tem problema, viu? Tô com 37, mas ainda dá. Acho que dá pra gente continuar.
Ah, legal. Quer dizer que essa contratação, essa transferência, o contrato é só uma passagem e o lugar pra ficar? Eu já mando o contrato.
Então, aqui, eu acho que vocês vão ter que fazer essa empresário. Conversa de pessoas que frequentam a mesma sinagoga. Aí depois que vocês se acertarem, vocês me comunicam o que vocês acharam. Mas eu tô aí, tô disponível. Agora eu já fiquei mais animado. Quem sabe o próximo podcast eu não posso gravar de Israel. Rabino, a gente sabe, que nem eu tava falando pra você, com esse negócio do dízimo, né? A gente Sim. sabe que também tem uma origem judaica. Será que você consegue discorrer um pouquinho, falar pra gente sobre esse assunto? Será que isso tem algum tipo de interferência ou pode ajudar aí no nosso negócio?
Olha, interessante, Léo, muito interessante a tua pergunta. Por um lado, ela tem total a ver com a nossa meta como ser humano, que é trazer através da caridade ao que se refere a palavra tzedaká, que também está conectada com o dízimo, como eu já explico, mas a palavra tzedaká significa inicialmente justiça. Ou seja, através da caridade, a gente transforma o mundo em um lugar mais justo. E uma das formas fixas de nós estarmos fazendo caridade é o dízimo. 10% em cima do salário que a pessoa tira, depois dos impostos, tá? E a maior parte das opiniões é depois dos gastos fixos. Significa que estão intrinsecamente também conectados. Dízimo e tzedaká, que é a caridade trazendo justiça. E esse é um tema que eu acho que é solução para o nosso mundo. Sem entrarmos em visão política, nós sabemos que a visão judaica ela é muito direta. Você pode ganhar dinheiro de forma, obviamente, lícita, você pode ter ótimas ideias e ficar rico, mas não esqueça do social coletivo, não esqueça da necessidade do próximo. Israel é a prova disso. Você é o lugar com o maior número de startups per capita no mundo. Você, ao mesmo tempo, é o país com o maior número de ONGs per capita do mundo. Então isso não é oposição um ao outro. Ele é exatamente essa convergência. Um converge com o outro. Você consegue criar valor, que é outro assunto, né? Que eu acho, na minha humilde opinião, que é muito mal interpretado. Você não precisa sempre dividir a torta de o dinheiro do mundo. Esse é um pensamento, na minha opinião, muito antiquado, muito velho. Você cria valor às coisas. Se você hoje em dia cria um lápis ou uma caneta, como Israel tem no Shabbat, que você escreve e ela em menos de 24 horas apaga, porque tem ligação com a proibição de não fazer uma escrita fixa no Shabbat. Exemplo, você cria um valor hoje. Isso não é parte já de uma fatia pré-existente do bolo mundial, que é o valor do dinheiro. Você está criando um próximo valor. Ou seja, Israel, para mim, é novamente esse exemplo visionário, onde você cria valor, onde você cria conceitos, onde você explora a intelectualidade humana e, ao mesmo tempo, você utiliza isso para quê? Para a social-democracia, para você se importar com o próximo, para você ajudar em Israel os sobreviventes do Holocausto, as pessoas mais idosas, as pessoas que, por alguma dificuldade física, não podem trabalhar. Então, isso tudo é maravilhoso. Está conectado ao judaico. Se a gente pegar lá em Bereshit 14, na Torá, se a gente depois pegar em Shemot, a gente vai ver Abraão sendo o primeiro na Torá dando o dízimo para o rei Malquitzedek, que era um rei de Jerusalém. Depois você vê Jacó, né, que fica com muito medo de receber uma represália do seu irmão Esaú, né, por causa da questão da venda da primogenitura, como a gente conhece na Bíblia. Então ele pede a Shema, a Deus, olha, me protege, porque se você me proteger e estiver comigo na ida e na vinda, de tudo que eu tiver, eu vou te dar 10%. Depois você faz isso também nas leis de Israel da sua colheita. Então, os 10%, o dízimo, a caridade, esse conhecimento, essa sabedoria aberta, esplêndida, de que você pode criar valor, de que você pode ser rico, né? Sem nenhum medo de achar que sucesso significa vitimista, parar de achar, como a gente vê em parte da sociedade ocidental, que para você ser um cara legal, você tem que ser um coitado. E é triste isso, porque é hipócrita, né? Porque eu teria que ser um coitado para ser um cara legal, mas quando todo mundo me dá holofote, eu viro famoso, e agora quando eu viro famoso, eu sou de novo um opressor. Então, quer dizer, ninguém pode ter vez. Esse é um pensamento antiquado, a gente precisa substituir ele rapidamente pelo pensamento milenar judaico, que, na minha opinião, ele é muito presente nos nossos dias de hoje. Crie valor, crie e explore a intelectualidade humana e use isso não de forma adversa, e sim paralela à social-democracia, que é através do dízimo e tzedaká, você conseguir complementar na sua sociedade, transformar o mundo num lugar muito melhor, na prática, não numa teoria fantasiosa.
Sensacional.
E o legal é que no judaísmo a gente tem o conceito de que você doa o dízimo, e isso é um dos segredos para a riqueza, né, Rabino? Isso aqui é uma coisa muito importante, acho que é um dos poucos preceitos e mandamentos que a gente tem claramente escrito qual que é a nossa recompensa, inclusive, nesse mundo, certo?
Com certeza, Rabino, pensa, a Torá ela chega a ser, digamos, até provocativa, de uma certa forma, no seu senso de verdade. Acho que na Gemará, por exemplo, Tratado de Nidá, que é um tratado que fala sobre os dias do ciclo menstrual da mulher e do casamento, onde é falado lá um tema que se abre parênteses e fala, se a pessoa está com dificuldade financeira, o que ele deve fazer? Aumentar a injustiça social. Porque significa que, de certa forma, ele está trazendo o holofote para si, que é realmente me dá que negue me dá. Uma ação gera uma reação da mesma plataforma. Então, se você aumenta a injustiça social, Deus olha mais por você em injustiça social. Pare de ter medo de ter ideias que beneficiam o próximo. Porque grande parte, como você falou no início, Rabino Pessa, é que o empreendedorismo não é simplesmente ter uma boa ideia. Quantas pessoas tiveram uma boa ideia e elas acabaram ficando para outro? Você tem que ter uma boa ideia, você tem que ser articulado, você não pode ter medo do sucesso, você tem que ter coletivismo, você tem que ter administração, você tem que ter muitas variáveis e fatores que tragam esse sucesso. E um deles é esse. Você está ficando sem dinheiro, está ficando numa situação, talvez você precise aumentar a injustiça social, olhar para o próximo. Imediatamente Deus vai olhar também para você.
Aqui Deus foi politicamente correto, tá ok? A gente tem que citar os dois lados, né, Rabino? Então vamos lá. Pessoal, esse episódio tá incrível, falamos de Israel. Nós temos um patrocinador que, inclusive, tem muita ligação com Israel, faz muita bondade também. E chegou o momento de a gente chamar o nosso patrocinador, Farmaconde. Traz uma mensagem pra gente aqui.
Você sabia que a nutrição adequada do 0 aos 10 anos é a principal responsável pelo desenvolvimento das crianças? Na Farmaconde, você encontra o Vitacom Milk, um suplemento vitamínico completo e delicioso que garante o crescimento e o aprendizado adequados das crianças. Vitacom Milk é delicioso como a melhor fase da vida, a infância. Garanta a nutrição completa de seu filho com o Vitacom Milk, que é rico em proteínas e tem vitaminas de A a Z, ajudando a fortalecer o sistema imunológico. Vitacom Milk você só encontra na Farmaconde. Farmaconde, a dose certa para a sua saúde.
Ok, voltando. Eu acho que a gente trouxe aqui um tema muito importante da inclusão. E geralmente eu gosto que os convidados falem um pouco mais. Mas eu vou trazer uma história para vocês aqui que, enquanto a gente estava falando, me lembrou que eu fiz esse discurso na sinagoga durante uma das prédicas do Dia do Perdão. Não lembro que ano que foi. E óbvio, eu não vou fazer a prédica inteira aqui, porque senão daqui a pouco todo mundo vai dormir. Mas eu contei a história de um filho mais velho de uma família judia ortodoxa de Tost, na Alemanha, atualmente na Polônia, chamado Dr. Ludwig Gutmann. Conhece? Alguém conhece ele? Acho que não. Então, com 18 anos, ele se colocou, se apresentou como enfermeiro voluntário no hospital para acidentes com mineiros, depois dele ter testemunhado um acidente e ter ficado muito impressionado. E aí, nesse hospital, que ele se interessou pelo caso de um paciente que deu entrada com uma lesão nas costas e paralisia abaixo da cintura, morto semanas depois por causa de uma infecção urinária que acabou evoluindo para uma septicemia. Naquela época, o pessoal falava que quando ficava paraplégico, não tinha mais função no mundo, não dava remédio, não fazia nada, e acabava tratando a pessoa de uma forma que elas acabavam morrendo, fosse por alguma complicação física ou até, às vezes, de depressão. Com 19 anos, isso aqui a gente está falando de 1918, ele começou a estudar medicina, hoje em uma cidade que é na Polônia, onde ele passou 5 anos. E aí ele foi para pediatria. Pai do Mota, um grande pediatra que eu respeito pra caramba, já me salvou tantas vezes com tantos filhos. Ele acabou se especializando em neurologia e neurocirurgia. E na década de 30, ele já era diretor do hospital da cidade, reconhecido pelo trabalho dele, até que, infelizmente, Hitler se tornou chanceler em 1933. Então ele foi impedido de trabalhar livremente pelas pressões, na época, contra os judeus. E ele acabou aceitando o convite do governo britânico e se mudou em 39 para Oxford com a sua esposa. E lá ele começou um trabalho maravilhoso de projetos e pesquisas. Depois da inclusão da Segunda Guerra Mundial em 39, o governo britânico ele decidiu que ele ia se preparar para um contingente maior de soldados que certamente voltariam com ferimentos graves, principalmente depois de 44, contra as forças alemãs. E aí, para esses feridos, tinha que ser organizada uma ala hospitalar especializada em lesões de medula para funcionar num regime de prontidão. E em 43, esse Dr. Gutmann foi convidado para dirigir essa ala, onde ele iria desenvolver métodos de tratamento para casos de paraplegia, e em 44 ele assumiu como diretor dessa ala, chamada inicialmente de enfermaria dotada de 26 leitos para mutilados de guerra e pacientes paralíticos. Ele fez um trabalho incrível, inclusive trouxe um trabalho de reabilitação na piscina. Foi quando ele, além de começar a usar a fisioterapia no tratamento, ele pensou também em usar o esporte para motivar esses pacientes, começando por arremessos de bola para exercitar os membros superiores. Os reflexos que isso produziam no aumento da resistência e da autoestima foram incríveis. Teve um veterano da Primeira Guerra Mundial que tinha passado 26 anos na cama, e em 6 meses ele começou a andar apoiado em bengalas, com os novos métodos que o Dr. Gutmann trouxe. Entre tudo isso, tinha, além da prática de exercícios físicos, o desenvolvimento de novos modelos de cadeiras de rodas. Por que eu estou contando isso? Porque nos Jogos Olímpicos de 1948, o Dr. ele começou a organizar as competições de arco e flecha, basquete em cadeira de rodas, para os seus primeiros 16 atletas, dos quais eram 14 homens e 2 mulheres, portadores de deficiência. Em 52, nos Jogos organizados pelo Dr. Gutmann, já tinha um caráter internacional com mais de 130 inscritos. O Dr. Gutmann morreu de infarto em 89 e, nos Jogos Paralímpicos de Londres de 2012, já tinham 4.200 inscritos. A filha dele, chamada Eva, foi indicada como prefeita da Vila Paralímpica em homenagem ao pai dela. Eu decidi trazer isso aqui porque eu acho que é uma história muito bonita e tem muita motivação pra gente aqui na FIT. Desculpa por ter tomado o espaço aqui dos nossos convidados, mas é uma história que me deixa arrepiado. Rabino Elial, como rabino, líder religioso e estudioso da sabedoria milenar judaica, qual conselho você daria para os nossos ouvintes? E eu gostaria de saber qual é a sua mensagem para esse ano de 2020 ultra desafiador que a gente está vivendo.
Então, Raspeça, eu acredito que o principal e a principal mensagem que a gente deve colocar a cada um na nossa vida é o seguinte: Deus colocou uma pandemia onde o mundo parou, mas ele parou Não em todos os aspectos, né? A nossa mente está extremamente cansada desse assunto, das más notícias que estão conectadas ao Covid-19, com essa pandemia, com as tristezas, depressões. Pessoas estão passando por tanta dificuldade que é o contrário desses maravilhosos casos que você trouxe aqui de motivação. Então, acho que o principal que a gente tem que pegar daqui e para 2020 é se reinvente. Pare de achar que tudo que está acontecendo externamente a você vai apenas te trazer, né, alguma completitude sozinho. Você precisa parar um pouquinho, né, através do que o mundo já está ajudando a ficar parado, e você começar a repensar, refletir, se reinventar sobre o teu papel no mundo. O que você pode fazer? Quais são as mudanças necessárias? Qual é a zona de conforto que eu preciso desde já colocar como ponto final? Como eu posso ser alguém melhor? Que é, no final das contas, um grande pensamento judaico. Se eu não sou hoje melhor do que ontem, para que eu desejo o amanhã.
Sensacional, Rabino, sensacional. Motão, vem cá. Você é consultor estratégico para o mercado brasileiro de uma startup israelense chamada Taylor Brands. Como você vê a adaptação e os desafios de um produto tecnológico israelense no mercado brasileiro? Aliás, até explica um pouco mais para a gente sobre essa startup. E para terminar, você, como um sargento, eu imagino que você viveu situações muito difíceis. E você, qual é a sua mensagem final para os nossos ouvintes?
Bom, em relação a essa consultoria estratégica para o mercado brasileiro, eu acredito muito que a linguagem que uma empresa, que uma startup utiliza no seu país de origem, ela funciona muito bem para aquele público. Mas é muito difícil você ter uma linguagem universal que funcione no mundo inteiro. A única linguagem universal, as duas únicas linguagens universais que eu conheço, é a Torá e Leavdil, ou seja, separando o futebol. Futebol e Torá é uma linguagem universal. Então, tem muitas startups, negócios tecnológicos que começam em Israel, e obviamente eles têm essa mentalidade de expansão global, internacional, mundial, só que às vezes pecam um pouco na adaptação da linguagem do seu produto para o público-alvo que eles querem atingir nesse país. Tanto faz se for na Europa, nos Estados Unidos, na África, na América do Sul, América Latina e Brasil, principalmente. Então, a Taylor Brands é uma plataforma digital que, com inteligência artificial, desenvolve toda a sua identidade visual. Quando você abre um negócio, é muito complicado. Você tem que, além do produto e do serviço que você apresenta, a identidade visual é muito importante. Então, a Taylor Brands, ela gera, através da inteligência artificial, de acordo com perguntas e questionários que o usuário introduz na plataforma, ele gera um logo e toda a identidade visual para o site, para as redes sociais. E isso está sendo uma revolução tanto em Israel, no mundo inteiro. Eles já atingem mais de 30 países, com novos usuários a cada segundo. A cada um segundo, um novo usuário entra. E quando eles quiseram entrar no Brasil, eles tiveram um pouco de dificuldade, porque toda a análise dos clientes e dos usuários, no Brasil especificamente, estava muito abaixo do restante de outros países, tanto na América Latina e na Europa e nos Estados Unidos. E eles não estavam entendendo por quê e procuraram um especialista em marketing digital brasileiro que pudesse avaliar o que estava acontecendo. Como eu já dava consultoria para outras startups que queriam entrar no mercado brasileiro, chegaram a mim e eu fiz uma reformulação, toda uma repaginada, tanto no site, no blog, todos os e-mails, marketing e palavras-chave no Google, para adaptar a linguagem dessa startup israelense para o mercado brasileiro. Por exemplo, a gente entendeu, depois de análise, tanto no Google Analytics e outras plataformas de análise de performance do consumidor, que o brasileiro, ao contrário do que muitos imaginam, ele não está toda hora só buscando promoções. Ele quer muito mais o valor agregado ao serviço ou produto que eles estão utilizando. Então, palavras-chave ou títulos de e-mails e buscas na internet que apareciam 50% de desconto, 30%, não tinham tantos cliques e tantos acessos quanto se aparecia que tinha um conteúdo de qualidade, um e-book para ser baixado. Então, a gente fez toda essa análise para que o público brasileiro tivesse uma maior aceitação e, ao mesmo tempo, adaptar essa linguagem de uma startup israelense para o mercado brasileiro. Agora, passando para a questão do exército e como sargento, eu passei por várias situações de muita adrenalina, às vezes de tristeza e de sofrimento. E um dos episódios mais marcantes que eu tive no final do meu serviço foi quando recebemos a missão de retirar um suspeito de terrorismo momentos antes dele entrar na reza em sua mesquita. Como a gente sabe, tanto no Ramadã e durante todos os dias, os muçulmanos eles rezam 5 vezes por dia. E a primeira vez é bem no amanhecer. Então, a gente utilizou o GPS que existia dentro dos jipes, mas como a cidade tinha tantas ruas que não apareciam no mapa original, acabamos nos atrasando e esse suspeito entrou numa mesquita junto com centenas de outras pessoas que iriam lá rezar. E naquele momento nós estávamos já muito perto e a gente entrou então no local de reza e como era um lugar fechado e nós não queríamos que ninguém saísse ferido, nós tivemos que abrir e jogar uma granada com gás lacrimogêneo. Conseguimos pegar esse suspeito, quase fomos linchados na saída, tentaram fechar a porta com cadeiras e com mesas, conseguimos sair de lá, pegando os jipes para voltar e sair da cidade. Toda a cidade e os jovens bloquearam a saída principal, jogando pedras e coquetéis Molotov, mas mesmo assim conseguimos sair da cidade e voltar para a base. E no final das contas, aquele suspeito, ele, depois de um interrogatório, conseguimos encontrar todos os explosivos e armamentos ilegais que estavam escondidos na cidade através dessa apreensão. Então, se eu tenho uma mensagem final para os ouvintes, agora que estamos perto do Ano Novo Judaico e linkando com essa história, é que mesmo com toda essa situação de pandemia, de quarentena, de pessoas fechadas e terem que abrir mão de muita coisa, se você for resiliente, acreditar em Deus, ter fé, estar com bons amigos, junto da família, as coisas só poderão melhorar e porque você é o dono do seu destino. Obviamente que temos que ter fé em Deus e nos apoiar nele, mas existe um conceito em hebraico que o nome é Ishtadlut, ou seja, que nós temos que fazer a nossa parte. Temos que acreditar em Deus, mas temos que fazer a nossa parte para conseguir alcançar os objetivos e sermos pessoas melhores, pais, filhos, maridos, e poder contribuir para uma sociedade mais justa, inclusiva, e com muita saúde e academias no mundo inteiro.
Amém, que forte, hein? É, me lembrou Falda, você falando, eu tava já vendo o seriado aqui e pirando nisso aí. Moti, Léo, Rabino Elial, foi incrível gravar com vocês, é um episódio assim enorme. Trouxe muita coisa, muita sabedoria, muita história, muita curiosidade, a ponto da gente ter que dividir em 2 episódios. E foi uma experiência incrível aqui pra gente. A gente conseguiu falar de business, conseguiu falar de uma religião, conseguiu falar de exército, conseguiu falar de exercício físico e saúde. Foi maravilhoso. Eu queria agradecer do fundo do coração vocês. Foi uma experiência, assim, maravilhosa. Tenho certeza que nossos ouvintes estão curtindo também e conseguiram fechar seus olhos durante esse podcast e tá com a gente. Então eu agradeço, se Deus quiser, a gente volta com outras pautas, outros assuntos, como o Léo falou no começo, a casa de vocês aqui, a FIT tá aberta pra gente sempre desenvolver coisas. Mota, eu acho super legal essa sua pegada empreendedora em Israel, e a gente tem muito o que aprender, e no momento certo a gente vai estar aí também dando um rolê com você, vendo toda a parte de inovação de Israel. E é isso, Leozão, quer terminar de alguma forma, meu irmão?
Ah, posso terminar, me sinto privilegiado, principalmente por conhecer essas duas pessoas fantásticas. Eu acho que se a gente fosse falar aí, é um bom bate-papo para alguns dias, né? Não são para alguns podcasts, alguns episódios, mas são para bons dias. E a cada dia que a gente vai conversando com novas pessoas, trazendo aqui para o nosso podcast, para a nossa realidade, para as pessoas conhecerem um pouco da FIT, que não é simplesmente o exercício pelo exercício, a gente procura fazer algo diferente, pensando na integração, pensando nas pessoas, trazer pessoas com muito valor, como foi o nosso esse bate-papo de 2 episódios pela primeira vez aí no nosso canal. Eu acho que foi sensacional. Então, queria agradecer demais aos nossos convidados e que todos vocês entendam que o mais importante é a gente sempre estar feliz e a mensagem que a gente passa, e nada melhor do que praticar atividade física. E nós esperamos aí que vocês, além de terem gostado, nos acompanhem e sejam nossos ouvintes para os próximos, porque tem muita coisa boa ainda para chegar. E como você deve ter falado, né, Pedro? O próximo vai ser um podcast muito especial.
Feminino, eu já trouxe isso aqui logo no começo.
Tem duas mulheres sensacionais, que têm muita história, que têm muito conhecimento, são simpaticíssimas. E essa é a ideia, sempre que vocês tiverem algum contato, que nos procurem, porque a ideia é entretenimento com muita cultura e leveza.
É isso aí. Valeu, pessoal! Um beijo grande para todo mundo e até o próximo episódio.
Este podcast foi editado por Felipe Mux.